Notícias com Sara Arnaud.
A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, esteve ontem em Vila do Conde para visitar as instalações provisórias do novo Polo Norte do Centro de Estudos Judiciários e as obras das futuras instalações definitivas no antigo Convento do Carmo. A visita começou no Centro de Atividades do Parque Urbano João Paulo II, onde decorre o primeiro curso descentralizado de formação de magistrados, e seguiu depois para o Convento do Carmo, edifício histórico que está a ser reabilitado para acolher de forma permanente o Polo do Centro de Estudos Judiciários em Vila do Conde. À margem da visita, a ministra da Justiça destacou a importância da descentralização da formação de juízes e procuradores e o impacto que este novo polo terá no aumento do número de vagas.
Foi uma grande conquista aqui para o Norte, foi um esforço conjugado de muitas do Ministério da Justiça, do SES, do Presidente da Câmara, de toda a sua equipa, para tornar possível esta solução. E como viram, está a funcionar muito bem. Temos mais 46 vagas este ano aqui a funcionar, e para o ano contamos ter já as obras neste bonito Convento do Carmo terminadas e podermos abrir mais vagas ainda para a magistratura. É muito importante para mim, pelo menos, que pudéssemos começar o curso já no sítio definitivo para evitar logísticas mais complexas. Aqui a Norte é uma grande conquista, e julgo que é bom para todos, não só para os auditores, como também para os formadores, como também para a futura formação.
O novo polo do Centro de Estudos Judiciários vai permitir aumentar o número de vagas na formação de magistrados. Atualmente, Vila do Conde acolhe 46 formandos, mas o objetivo é que, já no próximo ano letivo, o número total de vagas a nível nacional chegue a 215, com 65 a funcionar no concelho. Também o diretor do Centro de Estudos Judiciários, Edgar Taborda Lopes, sublinhou a importância de reforçar a formação sem comprometer a qualidade.
É essencial que haja mais magistrados. Mas têm que ser formados, porque cresce é que os que saiam efetivamente formados tenham qualidade, que é isso que garante que os portugueses possam ter uma justiça de cada vez maior qualidade. E é nisso que o Centro de Estudos Judiciais pretende trabalhar, formar magistrados de cada vez mais qualidade. Eles têm que estar particularmente bem formados para enfrentar todos os desafios que a atualidade mostra a todos os níveis. Os processos são cada vez mais exigentes, são cada vez mais complicados, e portanto é necessário que eles também sejam cada vez mais formados perante toda a complexidade que vão ter que enfrentar.
Presente na iniciativa, o Edil Vítor Costa destacou o papel da autarquia neste processo e a parceria estabelecida com o Governo.
A Câmara de Vila do Conde, desde o primeiro instante, aceitou este desafio, disponibilizou este espaço, que é um espaço que também já tem um histórico enquanto instrumento de justiça, funcionou aqui durante muitos anos também, já o Tribunal, além de ter sido um convento. A Câmara de Vila do Conde entende que também as autarquias também são parte do Estado, e também tem esta função. Disponibilizamos este espaço de bom grado e contribuímos, creio eu, de forma também decisiva para que esta vontade do Governo da República se concretizasse. Somos o dono da obra, mas o investimento, repito, é do Ministério da Justiça. Nós somos o garante que as coisas se concretizam. Somos parte desta parceria grande.
O antigo Convento do Carmo, situado na zona ribeirinha da cidade, está a ser transformado num espaço moderno de formação, com salas de aula, gabinetes e áreas administrativas. O objetivo passa por iniciar o próximo ano letivo já nas instalações definitivas. Uma banda poveira está em votação para subir ao palco do North Festival, que se realiza entre 5 e 7 de junho, na cidade desportiva da Maia. O Estoa, grupo formado por 5 jovens da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, participam no concurso que vai acolher as bandas do palco Rock à Moda do Porto. São ao todo 29 projetos de todo o país e a escolha é feita pelo público. A votação já está a decorrer no site do Jornal de Notícias e prolonga-se até ao dia 12 deste mês. O Estoa apelam ao voto dos poveiros e vilacondenses para levarem a música da região a um grande palco nacional. Formada em 2022, a banda já lançou um EP intitulado Partida e tem um novo trabalho discográfico previsto para o início deste ano. No percurso, contam-se atuações na Queima das Fitas do Porto, nos Dias no Parque e no Sarau Cultural de Ciências, organizado pela FECOUP. O grupo subiu ainda em 2025 ao palco do Enterro da Gata, a maior festa académica do Minho. A Câmara Municipal de Vila do Conde pretende avançar com a candidatura do Centro Histórico da cidade a Património Mundial da Unesco. A intenção da autarquia assenta na valorização conjunta do património edificado e das tradições que marcam a identidade do concelho. No Centro Histórico concentram-se vários monumentos de relevância nacional, como a Igreja Matriz, o Pelourinho, a Igreja de Santa Clara e o Aqueduto, além de um conjunto alargado de edifícios classificados. A estes elementos junta-se um património imaterial fortemente ligada ao rio e ao mar, que atravessa gerações e continua presente na vida da cidade. A construção naval em madeira, a renda de bilros e a tradição dos tapetes de flores são algumas das práticas que a autarquia aponta como fundamentais para a afirmação do legado cultural vilacondense. É nesta ligação entre história, arquitetura e saber fazer tradicional que se sustenta a intenção de apresentar a candidatura. Atualmente, Portugal conta com 6 centros históricos classificados como Património Mundial da Unesco: Porto, Angra do Heroísmo, Évora, Guimarães, Elvas e Coimbra. 2 elementos do Clube Fluvial Vilacondense foram distinguidos na gala de condecoração da Associação de Natação do Norte de Portugal. A atleta Ana Catarina Monteiro e o treinador Fábio Santos Pereira foram agraciados com a medalha de ouro da Associação, distinção que visa reconhecer o percurso de excelência, as conquistas alcançadas e o contributo relevante prestado para o desenvolvimento da natação a nível territorial, nacional e internacional. A atribuição desta condecoração, que é feita a cada 4 anos, constitui um reconhecimento público do mérito desportivo e do impacto significativo do trabalho desenvolvido por ambos ao longo das carreiras.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.